senhores senadores, senhora senadora. A imprensa nacional divulgou, senador Delcídio Amaral, que entre 16 instituições brasileiras, Congresso Nacional e os partidos políticos apresentaram o maior índice de desconfiança e de descrédito junto à população. De acordo com o chamado Índice de Confiança Social, pesquisado e divulgado pelo Ibope, numa escala de 0 a 100, os partidos políticos tiveram a pior nota, 28. Congresso Nacional, logo acima, no sentido inverso, senador Agrippino, 35. Estou me referindo à pesquisa do Ibope sobre credibilidade e confiança da população brasileira. A média geral foi de 58 pontos. No topo da pesquisa, como não poderia deixar de ser, a família, que é o esteio de toda a sociedade, com 90 pontos, com o maior índice de confiança. Com uma pesquisa dessa em mãos, nós, políticos, parlamentares, temos que fazer uma meia-culpa, identificar onde estão as falhas, as dúvidas, e buscar ao máximo a transparência e levar ao público maior credibilidade sobre os nossos trabalhos. Um exemplo, estamos vivenciando nesse instante, no Senado Federal, o debate responsável e sério sobre a partilha dos recursos do pré-sal entre os entes da Federação. Todos nós clamamos há muito tempo, senador Aloysio Nunes, para que pudesse ser feito uma revisão do Pacto Federativo. Hoje, a concentração de 60% do que é arrecadado da sociedade brasileira fica em mãos da União. Algo em torno de 23% a 24% com os estados e 16%, 17% com os municípios. Todos nós temos consciência de que, da forma como se encontra, é impossível estados e municípios absorverem obrigações de atendimento da população na área da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, quando os recursos todos estão presos a nível do governo central. Mas não fazemos isso. Não avançamos, que é uma obrigação nossa do Parlamento discutir não só a questão da revisão do Pacto Federativo, como as reformas que são necessárias de serem feitas, a política, a tributária e fiscal, a administrativa, são reformas importantes e que não avançam a não ser em soluços. Agora mesmo, estamos com a oportunidade de fazer justiça para todos os brasileiros no compartilhamento da riqueza do petróleo em águas territoriais brasileiras com a redistribuição dos royalties para todos os estados e municípios, tanto os estados e municípios produtores, como os não produtores. A União busca fazer um embate entre estados produtores com os estados não produtores e se isentando de agir no sentido de buscar um consenso. Eu já disse e repito, conversava ainda hoje com o senador Dornelles, com o senador Crivella, com o senador Aloysio, com o senador Lineberg, que nós temos que juntar estados produtores e estados não produtores para que juntos possamos compor esta solução e levar, através do Parlamento, à União, aquilo que a representação federativa, que é o Senado brasileiro, definiu como melhor para a nação. O nosso presidente, senador José Sarney, no dia de hoje, numa reunião com os líderes, tomou a decisão coletiva de não mais votar o veto à emenda Ibsen no dia 5, ou seja, amanhã, alargando, senador Agrippino, até o dia 26, a possibilidade de se chegar a um entendimento entre os estados produtores e não produtores, que eu não considero dessa forma, mas sim entre os estados brasileiros e o governo federal. E no dia 19, já agendado pelo presidente Sarney, nós vamos aqui tentar votar ou o projeto que está em discussão do senador Dias, do Piauí, com a proposta também em discussão do senador Dornelles, do Rio de Janeiro. Mas espero que essa seja a última oportunidade que se esteja dando ao governo federal, à presidenta Dilma, para que ela se lance na busca e lidere um entendimento para que possamos já, no dia 19, então, votarmos algo que seja melhor, que com certeza será, do que a derrubada do veto. Mas se não houver esse entendimento, eu espero que no dia 26 possamos, então, derrubar o veto à emenda Ibsen. Com relação à questão da pesquisa, o Senado tem feito um trabalho importante. O presidente Sarney instituiu a ouvidoria do Senado Federal para dar maior transparência ao trabalho de toda a casa e, em especial, dos senadores. Eu, como primeiro ouvidor, tenho a satisfação de dizer que, da sua implantação ao final de junho, tivemos um crescimento entre do mês de agosto para julho da ordem de 300%. Podemos crescer mais e iremos crescer. Estamos oferecendo uma oportunidade para que haja uma interação da sociedade e que possa ter conhecimento do trabalho do Senado Federal através não só da ouvidoria, mas através de todos os meios de comunicação desta casa, em especial da TV Senado e da Rádio Senado. Mas quero fazer aqui, senador Walter Pinheiro, uma referência a um outro embate que vamos travar proximamente, que é a questão da votação da regulamentação da emenda 29, que vai definir o mínimo de aplicação da União na área da saúde. E aí, lamentavelmente, o governo federal diz que não há recursos, que não existem fontes de atendimento para que se fixe em 10% o piso sobre a receita líquida de aplicação em saúde. Ora, o que foi aprovado na Câmara, nós não podemos deixar passar aqui no Senado, porque o que foi aprovado na Câmara, ele desmotiva o governo federal a aplicar mais recursos na saúde, porque a vinculação é o valor aplicado no ano anterior mais o crescimento do PIB. Ora, se houver folga de orçamento para que a União possa melhorar a qualidade da saúde com mais recursos, ela deixa de fazê-lo, porque ela estará automaticamente obrigada, no ano seguinte, a manter aquele valor acrescido do crescimento do PIB. Então nós precisamos sim retomar aqui, senador Delcídio, a origem da emenda do senador Tião Viana. Vamos definir, como já está definido para estados e municípios, o piso de aplicação na saúde. Por que não na União? Vamos sim retomar, farei o destaque à emenda para retomarmos aqui os 10% mínimos de aplicação na saúde. E dentro do PSDB, estamos buscando quais as fontes, da onde nós vamos buscar recursos para mostrar ao governo federal que existem recursos para que possamos atender esse acréscimo de atendimento na área da saúde, sem precisar, em hipótese nenhuma, de criarmos novo encargo sobre a sociedade que está exaurida da sua capacidade de pagar, além daquilo que já o vem fazendo. Mas tudo isso responde exatamente na opinião pública, na forma como a sociedade olha para os políticos, olha para o parlamento. Nós temos que ter independência. É constitucional a independência entre os poderes. Nós não podemos ficar aqui fazendo a vontade do executivo. Nós temos que legislar. Esta é a casa para legislar. Aqui está o parlamento brasileiro. E, lamentavelmente, a sociedade vê que nós não conseguimos aprovar. O fizemos no Senado, não conseguimos aprovar na Câmara a nova regulamentação para a tramitação das medidas provisórias. E temos aqui que está a cada semana com pauta trancada, sem podermos trabalhar, porque as medidas provisórias que vêm do governo federal, impedem que os senadores, os parlamentares possam exercer a função para cá foram mandados pelos eleitores. E lá nos são cobrados. E essa cobrança responde na pesquisa de opinião pública. Então depende de nós. Depende de nós fazermos com que o trabalho que nós desenvolvemos aqui, temos certeza que o fazemos, possa responder na melhor qualidade de vida de todos aqueles brasileiros que, através do seu voto, dispensaram a confiança em todos nós para que aqui o representássemos. E não ficarmos engessados pela vontade do governo de plantão, seja ele de qual partido for, seja ele de qual partido for. Senador Aloysio, muita honra receber uma parte de Vossa Excelência.
Senador Flecha Ribeiro, eu estou acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência, que toca assuntos fundamentais da agenda do país, e creio que essa é a preocupação de Vossa Excelência. O Congresso Nacional precisa estar sintonizado com a agenda do país, não pode ser apenas ficar circunscrito à reação às medidas que emanadas pelo governo. Mas para ilustrar essa afirmação de Vossa Excelência do engessamento da pauta do Senado pelas medidas provisórias, eu queria compartilhar com Vossa Excelência uma tristeza que tenho, com uma certa dose de frustração. Nós estamos hoje no dia 4 de outubro de 2011. A legislatura começou no dia 1º de fevereiro deste ano. Não é? Pois bem, nesse tempo todo, senador, nós conseguimos votar no plenário apenas uma matéria que não fosse medida provisória. Matéria normativa, que foi uma proposta de emenda constitucional de autoria do senador José Sarney, relatada pelo nosso colega Aécio Neves, na Comissão de Justiça, mas essa foi a única proposição legislativa que nós votamos, não é? Fora as indicações de autoridades que o Congresso, que o Senado precisa referendar. No mais, só medida provisória. É constrangedor, mas essa que é a realidade dos fatos, não é? De modo que, ou nós reagimos e levamos até a presença da Câmara dos Deputados o clamor, não apenas do Senado, mas de todos aqueles que querem ver as instituições políticas brasileiras funcionando com pleno vigor, para que ele tome na Câmara dos Deputados medidas para fazer tramitar a emenda que nós aprovamos aqui, ou então nós vamos de mal a pior, porque evidentemente os cidadãos brasileiros que têm direito a uma legislatura independente, uma legislatura que tenha audácia de enfrentar temas que sejam resultado da sua própria reflexão, vai ficar cada vez mais frustrados diante do nosso trabalho, do nosso desempenho. Essa observação que eu queria fazer, Vossa Excelência, parabenizando pelo pronunciamento que está fazendo.
Senador Aloysio, eu agradeço a parte de Vossa Excelência que enriquece o meu pronunciamento. E Vossa Excelência é um senador, além de dedicado e competente, é aquele que está sempre atuando em defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros. Vossa Excelência tem toda a razão. Um projeto, né, do presidente do Senado e do Congresso, né, com o parecer do senador Aécio Neves, aprovado por unanimidade. Não conseguimos que ele consiga tramitar na Câmara do Federal. Por quê? Pela ação do Executivo. É pena, eu acho que nós temos que ter posições partidárias, posições ideológicas, mas a posição em favor tem que estar acima dessas outras questões. Então, nós temos que tentar avançar em respeito ao cidadão, em respeito ao eleitor que confiou em nos mandar para cá representá-lo. E a cobrança e a resposta se verifica na pesquisa, na opinião pública. E se nós não fizermos a nossa obrigação, o que é que nós vamos ver? Se nós aprovarmos aqui, presidente senador Cícero Lucena, se nós aprovarmos aqui e não faremos, senador Giovanni, um novo imposto, seja ele a que título for, nós vamos poder ver a credibilidade e a confiança dos políticos e do parlamento descer a patamares mais baixos do que já estão. Porque nós vamos no sentido... É preciso que nós tenhamos a capacidade de reagir. Ainda hoje, conversando os senadores do PSDB, Vossa Excelência levantou a questão da saúde, dos recursos da saúde. Vossa Excelência, e eu disse há pouco, quando comecei meu pronunciamento, que nós vamos debruçar todos nós, no sentido de buscar, encontrar fontes, e é evidente que o governo vai ter que enxugar alguma coisa. A primeira fonte que ele tem que fazer é diminuir os gastos, melhorar a qualidade dos gastos, diminuir o número de ministérios, diminuir. Agora mesmo eu li uma notícia no jornal que me deixou muito satisfeito, que o governo federal estava estudando fundir o Ministério da Previdência com o Ministério do Trabalho. Voltar ao que era Ministério da Previdência e do Trabalho. Tal a ineficiência ou a falta do que fazer do hoje Ministério do Trabalho que aí está. E a notícia que a mídia deu é que o ministro estava pedindo para mantê-lo até março, quando ele iria se licenciar, e aí poderia fundir. Ora, nós vamos. A sociedade brasileira vai ficar dependendo da vontade do ministro de ficar até março? Não, vamos reduzir gastos. E aí, com certeza absoluta, vão surgir os recursos para atender a saúde. Mas, senador Aloysio, nós temos que fazer mais do que isso. Conversávamos hoje, todos nós reunidos da bancada do PSDB. E vamos buscar apresentar à sociedade brasileira o plano real da saúde. Lá atrás, o que o Brasil é hoje, ele deve aos avanços do governo.
Senador Flecha, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, porque existem 15 oradores inscritos. Eu sei que é muito importante o pronunciamento de Vossa Excelência, mas nós já prorrogamos 2 minutos e vou fazer a última prorrogação.
Lá atrás, quando o governo do presidente Fernando Henrique instituiu o Plano Real, que deu a estabilidade e alicerçou todos esses avanços, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Fundeb, né, todos esses avanços, e que, lamentavelmente, a oposição à época votou de forma raivosa, contrária, e hoje quer se apoderar dessas bandeiras, nós temos que dar como contribuição à sociedade brasileira um novo avanço. Vamos construir um novo plano real para a saúde, para a segurança, para a educação. Vamos fazer isso, vamos fazer em conjunto, não nós, mas todos os brasileiros, porque isso é o benefício para a nação. Muito obrigado, presidente.